Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Sem sentido. Porque a realidade não basta.
Existe um lado que se ensina e existe um outro lado que não se ensina, mas que cada pessoa tem que conquistar.
É como se todo mundo nascesse sabendo a arte.
O artista, ele não precisa necessariamente de uma formação acadêmica.
Não basta ensinar contraponto e harmonia e achar que o menino vai sair compondo.
Se pode desenvolver um pensamento sobre a arte. Se pode desenvolver a prática da arte, eu não sei.
Física, química, biologia, matemática, essas e diversas outras áreas são temas naturalmente presentes em currículos escolares e instituições de ensino. Mas quando o assunto é arte, a formação acadêmica gera discussões e polêmicas. Afinal, é possível ensinar arte? E qual a melhor maneira de transmitir tal conhecimento sem deixar de lado a subjetividade e liberdade de criação? Brígida Campbell, artista graduada na Escola de Belas Artes da UFMG, fala sobre a importância de uma universidade na formação não só técnica de um artista, como também pessoal.
O artista, ele não precisa necessariamente de uma formação acadêmica, né? Ou uma formação universitária, né? Uma pessoa, ela pode desenvolver a sua poética pessoal sozinha, em casa, sendo autodidata. Mas eu acho que a vantagem de estar numa escola é que você se envolve com pessoas num meio onde você está diariamente conversando sobre arte, discutindo, vendo coisas e pensando, refletindo, porque depois que você se forma, você acaba tendo pouca interlocução, né? E tem uma coisa na escola que é muito bacana, que é essa transmissão de técnicas, né? Que também vão completando o sentido do trabalho do artista na medida em que ele vai se instrumentalizando, assim, tecnicamente, né? Ao mesmo tempo, as discussões e as aulas teóricas, a leitura também ajuda numa espécie de conceituação, assim, mais profunda do trabalho. Então, acho que a escola funciona muito como essa ferramenta mesmo, assim, que te instrumentaliza a pensar criticamente, poeticamente, e ao mesmo tempo te dá alguns recursos de técnicas de produção.
Musicista e professor da UFMG, Rogério Vasconcelos.
Na coisa do ensino, da arte, tem um grande problema, que é o seguinte. Existe um lado que se ensina e existe um outro lado que não se ensina, mas que cada pessoa tem que conquistar. Então aí é um pouco paradoxal, porque o que a escola pode fazer nesse sentido é o seguinte, a gente pode mostrar um pouco que alguns artistas que cada professor, vamos dizer, acha que foram interessantes, como eles fizeram, e isso pode ser um estímulo para os alunos. Mas a cada um deles compete essa outra parte, que alguns conquistam essa coisa individual e outros não, outros vão ficar ainda um pouco nesse lugar aí do conhecido, do dominado. Então depende de cada um. Eu sinto que os jovens, eles têm faíscas, né, dentro de si, e alguns conquistam e outros não. É uma coisa que não dá para se dizer, entendeu? Depende de cada um.
Musicista e professor da UFMG, Felipe Amorim.
Eu acho que a universidade, especialmente a universidade, está completamente fora do tempo já, sabe? Se você for ver o Grieve, por exemplo, os meninos nunca tiveram uma formação clássica, assim, de escola. Eles pararam logo no início. Foram criar, fazer as coisas deles, né? E se você pensar, talvez seja o único grupo que vive de música em Belo Horizonte. Porque o Rogério Vasconcelos ganha dando aula. Todos os outros que vocês entrevistaram, inclusive eu, ganhamos dando aula. Então a gente ensina para o outro que vai ensinar, que vai ensinar. Ou seja, esse algo a mais é a falta de cultura geral, sabe? Cultura geral musical também. E uma cultura que precisa ter nos ambientes. Que o ambiente, por exemplo, que o Grieve frequenta é outro, não é o ambiente dos músicos da escola de música e esse mundo mais tradicional, né? E os alunos, menos ainda. Eles não vão aos concertos, não criam uma cultura musical, e aí na hora de compor, vai compor o quê? Eles não têm o que dizer, né? Então esse é um problema. Agora, eu acho que tem uma responsabilidade da escola muito grande, sim. Não basta ensinar contraponto e harmonia e achar que o menino vai sair compondo. Essa parte da cultura eu acho que é mais importante do que a parte, o que um professor meu chamava de cozinha. Cozinha é uma coisa que você lê os livros e aprende. Agora, essa formação é uma coisa mais difícil de fazer, mas que falta.
Nosso aqui, mestres cantores, aprendizes felizes, modestos e muito dignos, da prosa, da prosódia, da prosápia, da poesia, da música popular, da canção quanto tal, da música total, da voz que fala e pela voz. Nosso aqui, livres docentes, docemente livres entre o rap e o repente, a canção dolente, a canção seus matizes, a música total da voz que fala e pela voz. Se a baiana escondeu no tabuleiro xadrez de estrelas de Vieira, e vai pondo cada carajé a pimenta da fé e o discurso engenhoso no tempero. Nosso aqui, mestres cantores, aprendizes felizes, modestos e muito dignos, na prosa, da prosódia, da prosápia, da poesia, da música popular, da canção enquanto tal, da música total, da voz que fala e pela voz. E se no gozo perfeito das próprias faculdades de músicas, letras, ciências, artes exatas, nós aqui, de escola em escola, escala em escala, deixamos...
Você ouviu Mestres Cantores, de José Miguel Wisnik e Luiz Tati, na voz de José Miguel Wisnik.
Docemente livres entre o rap e o repente.
Professor da UFMG, Carlos Palombini.
Eu acho que se pode desenvolver um pensamento sobre a arte. Se pode desenvolver a prática da arte, eu não sei e, na verdade, eu não acredito. Acho que a instituição universitária não se presta ao desenvolvimento da criação, bem pelo contrário. Eu sempre fiz questão de manter meu trabalho de criação musical longe da prática universitária. O que não quer dizer que, para mim, o trabalho universitário não implique criação. Mas é outro tipo de criação. Para mim é criação com a linguagem verbal, com a linguagem escrita. Voltando então e resumindo, eu acredito que não, que arte não se ensina na universidade. Mas eu acredito que história da arte, filosofia da arte, princípios, teoria da arte, sim.
Artista e professor da UFMG, Marcos Rio.
Existe uma desinformação sistemática com relação ao fato de que a arte, assim como a botânica, a zoologia, a física, é um campo específico de produção de conhecimento. Então, uma pessoa não nasce sabendo ler fórmulas de física. E não fica puta e nem xinga o físico quando ela, diante de uma fórmula física, não consegue ler a fórmula física, né? Isso não acontece com a arte, você já reparou? É como se todo mundo nascesse sabendo a arte. Aí existe uma espécie de decalagem no modo de compreensão do que é arte, do que é atividade artística, que de alguma maneira se instaurou dentro de um sistema de constituição de sentidos, né? E que sempre nivelou as questões artísticas por baixo. Como se a arte ou a capacidade artística fosse uma capacidade inata e como se qualquer pessoa, sem ter nunca lido nada sobre arte, sem ter nunca estudado teoria da arte, sem ter nunca estudado história da arte, tivesse a condição de se posicionar criticamente com relação à produção desse conhecimento específico.
Produção: Abdelazide Souza, Ana Cláudia Pascoal, Daniele Pinto, Helen Murta, Jéssica Almeida, Maria Tereza Procópio, Matheus Pacífico, Tamira Marim. Coordenação: Kleiber Pacífico. Trabalhos técnicos: Paulo César Ribas. Realização: Fundep, Rádio UFMG Educativa.
Som e sentido. Porque a realidade não basta.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.